Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando, com os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais práticas relacionadas à conciliação e falar das práticas de solução autocompositiva adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Não é mesmo, doutor Rogério?
Olá, Rafael. Olá, ouvintes do programa Conciliando. Exatamente. A conciliação se consolida cada vez mais como uma alternativa e, acima de tudo, uma opção cada vez melhor para solucionar conflitos e, sem dúvida nenhuma, desobstruir a pauta, a extensa pauta do Poder Judiciário. A adoção de práticas conciliatórias certamente traz ganhos para todos envolvidos, não apenas para o Judiciário, mas, acima de tudo, para toda a sociedade, por se tratar de uma solução eficiente, rápida e, acima de tudo, pacificadora. E lembrando aos nossos ouvintes, né, que na semana passada, para ser mais preciso, no último dia 26 de fevereiro, tomou posse a nova administração do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e assumiu a vice-presidência no papel, portanto, de gestor nacional das políticas judiciárias de conciliação, o ministro Renato Paiva. O ministro Renato Paiva, além de ser uma pessoa extremamente ponderada, serena, com características do diálogo, dialogadora e com características, portanto, que se amoldam num perfil que se espera de um conciliador e de um mediador, vem com uma experiência riquíssima da atividade de corregedor-geral da Justiça do Trabalho, visitou todos os regionais, todos os TRTs, toda a Justiça do Trabalho presencialmente, fazendo as correições, e tinha como um dos itens das correições, Rafael e caros ouvintes, isso é importante que se tenha consciência, exatamente a análise da implementação de políticas de conciliação por parte dos regionais. Então o ministro Renato vem com um background, com uma experiência e com um conhecimento da realidade da Justiça do Trabalho extremamente valioso.
Correto, doutor Rogério. E para dar início ao nosso programa, vamos para o Giro de Notícias.
Giro da Conciliação.
No primeiro destaque de hoje, vamos falar do TRT da 15ª Região, com sede em Campinas, São Paulo. Lá foi inaugurada a Sala de Audiências de Segundo Grau do Tribunal para a realização de atos processuais com a presença das partes e, principalmente, audiências de conciliação em processos que estão em fase de recurso de revista. Logo no primeiro dia de atividades, foram realizadas no novo espaço 9 audiências, todas conduzidas pelo vice-presidente judicial da corte, o desembargador Edmundo Fraga Lopes. Em 7 delas, foram celebrados acordos que ultrapassaram os R$500 mil. Doutor Rogério, notícias assim nos mostram a importância desses espaços para que os sejusques, né, tenham cada vez mais protagonismo dentro da Justiça do Trabalho.
Olha, Rafael, quero deixar claro para os nossos ouvintes aqui o seguinte. O pessoal daqui a pouco vai começar a dizer que eu puxo a sardinha e levanto a bola demais do TRT da 15ª Região. E eu quero esclarecer para os nossos ouvintes que quem escolheu essa notícia para ser tratada aqui no programa foi a produção do programa, viu? Não fui eu. De modo que eu procuro ser o mais imparcial e isento possível com todos os regionais. Mas a produção parece que está insistindo em levantar a bola do TRT da 15ª Região. E aí eu não posso deixar de chutar. Né? De fato, brincadeiras à parte, não é por acaso, né? não é para valorizar em detrimento de outros o TRT da 15ª Região que o programa Conciliando volta e meia traz alguma notícia que vem de lá. É porque, de fato, né, inegavelmente, e isso eu digo até para que os demais regionais se inspirem naqueles tribunais que mais se dedicam e olham para essas políticas judiciárias, mas é fato que o TRT tem magistrados, o TRT da 15ª Região, com sede em Campinas, tem magistrados extremamente engajados, extremamente entusiasmados, comprometidos com a política judiciária de conciliação e, acima de tudo, tem um apoio e também um engajamento da administração, da cúpula, da presidência do tribunal. Então, isso faz a diferença. Essa notícia, quer dizer, esse sejusque de primeiro grau, de segundo grau, voltado aos recursos de revista, né? Ou seja, para que o ouvinte entenda, nós estamos falando de um processo que teve a sua ação ajuizada, tramitou numa vara, contou com uma sentença, não teve a acordo, obviamente. Recurso ordinário da sentença, houve um recurso, as partes recorreram, uma das partes ou as duas partes recorreram dessa sentença, foi julgado pelo TRT, as partes não se conformaram com essa decisão do TRT e apresentam um recurso, interpõem um recurso que leva a discussão para o Tribunal Superior do Trabalho. O processo vem, no caso de Campinas, para Brasília, para ser julgado pelo TST. E aí, o que, que faz o TRT da 15ª? Antes de mandar para Brasília, tenta uma nova conciliação com as partes. Isso, obviamente, não acontece, na linha do que eu disse antes, sem investimento da administração do tribunal. Montar esse CEJUSC precisa de estrutura, precisa de recurso, precisa de mesa, precisa de cadeira, precisa de servidor, precisa de gente lá trabalhando. Então, se o tribunal, a administração do tribunal também não apoia, isso não acontece. Como eu digo aqui reiteradamente, política pública, qualquer que seja ela, não cai do céu. Resultados de política pública não caem do céu. É sempre fruto do trabalho, do empenho e do engajamento daqueles que estão à frente. O TRT de Campinas está fazendo dever de casa, né? E isso é muito bem visto pelo TST, né? Porque isso desafoga o TST, é muito bem visto pelos jurisdicionados, né? Porque evita que o processo meta essa fase que pode demorar um pouco mais.
Muito bem, doutor Rogério, a gente prossegue com uma informação do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, mantido pelo TRT do Rio Grande do Norte, que reuniu 98 processos de 4 varas do trabalho de Mossoró durante um dos pautões de conciliação. Desse total, o juiz Magno Kleber Maia, que presidiu as audiências de conciliação, fechou 94 acordos, que resultaram no pagamento de quase 2 milhões de reais. Já está previsto para o mês de março o pagamento de mais de 1 milhão em outros processos. Os dois CEJUSCs do TRT da 21ª Região, que ficam em Natal e Mossoró, foram criados em 2015 e já no ano passado realizaram juntos mais de 4.300 audiências, solucionando 45% da demanda processual por meio de acordos. Ao todo, foram arrecadados 69 milhões de reais aos trabalhadores. Doutor Rogério, o juiz Magno Kleber Maia já foi entrevistado aqui no Conciliando, não é mesmo? E, aliás, o TRT do Rio Grande do Norte vem trazendo resultados positivos dentro da atividade conciliatória, não é mesmo?
Olha, Rafael, se nós tivéssemos que eleger, né, um grupo pequeno de juízes, né, de magistrados da Justiça do Trabalho, ou até ampliando para todo o Poder Judiciário, os 5 juízes mais engajados, mais entusiasmados, mais apaixonados e comprometidos com as políticas de conciliação, seguramente o juiz Magno Kleber, do TRT da 21ª Região, que atua no Rio Grande do Norte, no caso o magistrado Dr. Magno Kleber atua na cidade de Mossoró, seguramente esse magistrado estaria, a quem eu tenho uma grande consideração e respeito e reconhecimento pelo seu trabalho, estaria entre esses 5 dos mais entusiasmados, né? E obviamente os resultados, né, acabam se refletindo a partir daí, né? São reflexos dessas características e desse empenho investido nas políticas de conciliação. Não por acaso, inclusive, foi premiado recentemente e diga-se de passagem, com um projeto que envolvia exatamente essa dinâmica que você relatou aqui, Rafael, foi premiado no Prêmio Conciliar Legal, que é otorgado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, no fundo, isso aqui, né, que acabou de ser relatado, esse projeto, essa prática, essa política, ela é um projeto que foi concebido pelo juiz Magno Kleber e é executado na 21ª Região. E aí, voltando também ao que mencionei antes acerca da 15ª Região. Na presidência do tribunal, né, nós temos à frente do tribunal a desembargadora auxiliadora, que até então, antes de assumir a presidência, era a gestora da conciliação no local. Então, a administração também é comprometida com a política pública e não por acaso o TRT da 21ª Região tem tido resultados significativos, considerando inclusive o tamanho do tribunal, né? Ou seja, fazendo frente a tribunais de grande porte. Então, esse projeto é um projeto que envolve esses chamados pautões da conciliação, né, que no fundo são esforços concentrados para a solução de processos pela via do acordo, que atingiu esses resultados que foram, mas não apenas esses resultados que foram relatados aqui, mas que foi objeto desse destaque, mas permanentemente vem sendo colhidos frutos bastante significativos a partir dessa experiência e que está aí para ser copiada por outros tribunais.
E para encerrar nosso giro, vamos falar de uma notícia que vem da 8ª Vara do Trabalho de Belém, no Pará. Por lá, 404 trabalhadores da empresa Big Ben, que atua no comércio de produtos farmacêuticos, aceitaram um acordo para o pagamento das verbas rescisórias e multa de 40% do FGTS, com deságio de 30%. O acordo já foi homologado, mas o processo continuará para outros 800 trabalhadores que não concordam com os valores. Em caso de inadimplemento da empresa, foi fixada a multa de 30% sobre o salário devedor, conforme a ata da audiência. Doutor Rogério, mesmo que todos entrem com uma ação coletiva, os trabalhadores podem individualmente aderirem ou não às propostas de acordo das empresas?
Olha, aí precisa ver exatamente como é que foi proposta essa ação, né? Ou seja, se o sindicato atuou como substituto processual ou se era efetivamente aquilo que nós chamamos de ação plurima, né? Porque na condição de substituto processual, teoricamente, o sindicato, é o dono da ação. Mas, assim, o aspecto importante aqui, que eu quero chamar a atenção do nosso ouvinte, sem entrar nessas particularidades do ponto de vista técnico-processual, é o que representa essa situação e aquilo que foi encontrado de solução, ainda que parcial, né? Já que o acordo não atingiu, não abrangeu todo mundo. Lidar com essas situações, né, em que nós temos, no fundo, uma dispensa que tem uma abrangência mais expressiva e no limite pode até se enquadrar no conceito de dispensa em massa, nós temos dois problemas. Nós temos o problema da dispensa e nós temos o problema do acerto rescisório, do pagamento dos direitos decorrentes da extinção do contrato de trabalho, que muitas vezes, né, só consegue se resolver e se ajustar no judiciário. E não é algo fácil se administrar o interesse de várias pessoas de forma concomitante. E eu não tenho dúvida em afirmar que a melhor solução sempre é o acordo. Porque se nós pensarmos na execução, né, assim, por exemplo, esses trabalhadores que levaram o processo adiante, aí que eu não estou fazendo nenhum juízo crítico dizendo que estariam errados em não aceitar, não sequer têm consciência das particularidades do processo. Mas não podemos ignorar que, teoricamente, e os números indicam isso, a chance de que vá para a execução, né, ou seja, de que seja preciso cobrar com retirada do patrimônio do devedor, leilão, toda aquela marcha processual onerosa e morosa, naturalmente, é muito maior a tendência de pré-execução se o processo vai para a sentença do que se tem um acordo. Aliás, o acordo se faz para se cumprir. No caso, foi fixada uma multa que, se não cumprido o acordo, vai imediatamente para essa fase de execução cobrando a multa de 30%, que não é uma multa trivial, não é uma multa irrelevante, o que significa um estímulo para que uma pressão para que o empregador cumpra um acordo e uma compensação para o empregado se eventualmente tem frustrado aquele ajuste que foi estabelecido. Então, assim, o aspecto importante aqui é que não é fácil fechar acordos em situações como essa, né, por serem várias pessoas envolvidas, e por outro lado, com acordo tende-se a evitar mais morosidade e mais onerosidade e, acima de tudo, o risco de que não se receba nada, mesmo tendo um direito reconhecido.
E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com o juiz Walter Túlio Amado Ribeiro, coordenador do Centro de Conciliação de Florianópolis. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando e acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Hoje nós conversamos com o juiz Walter Túlio Amado Ribeiro, coordenador do Centro de Conciliação de Florianópolis. Doutor Walter, seja muito bem-vindo ao Conciliando.
Muito obrigado pela honra em divulgar a conciliação. Eu gostaria de cumprimentar você, Rafael, e o meu mestre Rogério Neiva, que tanto nos tem ensinado a respeito de conciliação. Eu também gostaria de saudar os ouvintes e manifestar essa honra que está sendo oportunizada a Santa Catarina em falar sobre conciliação.
Agora, doutor Walter, como estão as políticas judiciárias de conciliação aí no TRT da 12ª Região?
Olha, a recém-possuída presidente Marileda, desembargadora Marileda, ela tem investido muito na conciliação. Inclusive, é uma das metas da administração dela. E ela tem dado um suporte extraordinário para o Sejusque de Florianópolis, tendo investido no layout, ampliando o nosso espaço, dando ferramentas para que se divulgue ainda mais e se produza mais conciliação no Fórum Trabalhista de Florianópolis. Nós temos números muito interessantes, já obtidos nesses 18 meses que nosso Sejusque funciona em Florianópolis. Em Santa Catarina, é um dos estados que ele tem um grau de maior índice de conciliação no país. Nós estamos entre os primeiros TRTs em matéria de conciliação.
Dr. Walter, antes de mais nada, eu quero dizer que é uma satisfação estar conversando com você e dizer para os nossos ouvintes que eu falava, Dr. Walter, no bloco anterior, que estávamos comentando uma notícia que vem lá do TRT da 21ª Região, que atua em Natal, e mencionava o trabalho do nosso colega Magno Kleiber, né? E eu dizia que se tivesse que escolher uns 5 juízes mais entusiasmados e empolgados com a política de conciliação no Brasil, o juiz Magno Kleiber estaria entre eles. Mas eu não posso deixar de dizer para os nossos ouvintes que também você estaria entre esses juízes dos mais entusiasmados. Eu tive a oportunidade de assistir o trabalho do colega Walter Túlio lá em Santa Catarina e fiquei bastante impressionado com seu empenho, seu engajamento e o esforço quase que solitário, isso obviamente no cenário anterior à atual administração, para fazer funcionar o Centro de Conciliação. Então, desde já lhe parabenizando pelo trabalho publicamente aqui para os nossos ouvintes, eu aproveito para perguntar o seguinte: como está funcionando o Sejusque de Florianópolis, até para que o nosso ouvinte entenda um pouco mais sobre o seu funcionamento. E só lembrando aqui também, que eu já disse aqui em outras ocasiões, que o Sejusque de Florianópolis, viu, Rafael, é o único Sejusque que tem vista para o mar, diga-se de passagem.
Uma bela vista, né?
É um bom papel de parede que ambienta a conciliação, é tranquilizador e inspirador. Mas a nossa Sejusque em Florianópolis, ele iniciou de forma bastante sofrida a questão de 18 meses atrás, com muita dificuldade, e hoje nós temos assim um terceiro andar inteiro do Fórum Trabalhista, consistente em 14 mesas de audiência, 7 mesas, um para cada vara, para cada unidade judiciária, faz a negociação e, passado esse momento, findo o acordo ou não, naquela mesa, se passa a mesa da digitação das atas de audiência. Nós temos um número atualizado nos 18 meses, de 57,32% de êxito na solução dos processos. Para terem uma ideia, de 6.500 processos, já estamos com quase 3.800 acordos, esvaziando o volume das varas do trabalho e também mudando a cultura de toda a capital catarinense de não se fazer acordo. As mesas redondas, conforme as normas das resoluções determinam, elas contagiam uma a outra e elas fazem com que se propague o espírito conciliador dentro do âmbito do Sejusque.
Fala para os nossos ouvintes como é que funciona o sino da conciliação.
Nós instituímos um sino que é o sino da alegria por ter sido feito o acordo, o sino da paz, o sino da harmonia, e ele tem sido muito utilizado. Inclusive, as partes que estão à mesa conversando, elas imploram para o juiz coordenador: pô, doutor, vem ajudar a gente, nós queremos tocar o sino hoje. É algo interessante e a gente vai também somatizando esse som na cabeça para saber como está aquela tarde, aquele dia, aquela manhã na produtividade e conciliação. Ou seja, nós estamos inspirados a fazer o sino tocar sempre. O dia que ele está em silêncio, a gente começa a se preocupar um pouco mais, né?
Muito bem, doutor Walter Túlio. E para encerrar nossa entrevista, passando uma última pergunta: qual é a perspectiva em relação às outras cidades, os outros fóruns para a instalação de centros de conciliação na 12ª Região?
A nossa desembargadora presidente, Maria Leda, ela já esteve incursionando no interior do estado de Santa Catarina, estimulando que outros polos de alto grau de litigiosidade se empenhem a fazer o Sejusque. Ela já esteve visitando Joinville, Ela já esteve visitando Jaraguá do Sul, Itajaí, e ela pretende ainda fazer Sejusc em São José, que é na região continental de Florianópolis, Criciúma, que é a região de Carvoeiros, ali no sul do estado, e ainda em Blumenau, que é a região lá do Oktoberfest dos alemães. Esses polos têm um grande grau de litigiosidade com pautas extensas para 2019 até. Para ter uma ideia, Florianópolis é uma das capitais que estava com a pauta para 14 meses de audiência e hoje, graças ao Sejusc, as pautas estão em média de 6 a 4 meses. O Sejusc antecipou as pautas das varas do trabalho, resolveu, solucionou e fez com que todos os juízes do fórum tivesse maior qualidade de vida até para trabalhar nos processos que não foram conciliados dentro do centro de conciliação.
Conversamos aqui no programa Conciliando com o juiz Walter Túlio Amado Ribeiro, coordenador do Centro de Conciliação de Florianópolis, no TRT da 12ª Região, a quem eu agradeço a participação em nosso programa.
Eu que agradeço, Rafael, ao meu mestre Rogério Neiva e aos ouvintes que tiveram a paciência de escutar esse juiz operário da conciliação.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando Completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte. É possível conciliar processos que tramitam aqui no Tribunal Superior do Trabalho?
Olha, Rafael, essa é uma pergunta importantíssima, interessantíssima, dado inclusive o volume de processos que tramitam no Tribunal Superior do Trabalho. E, obviamente, não estamos falando de conflitos coletivos. Nós estamos falando que não há dúvida, é uma tradição, inclusive a gestão anterior obteve significativos resultados em termos de conciliação de conflitos coletivos e pretende que esses resultados sejam ainda mais expressivos na atual gestão, mas estamos falando, obviamente, de conflitos individuais, né? Ou seja, daquele processo que começou a tramitar numa vara do trabalho de uma determinada cidade, que gerou uma sentença, essa sentença foi objeto de um recurso por uma das partes ou pelas duas, que foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho, não satisfeitas as partes ou uma das partes, apresentou um novo recurso, que aí seria o chamado recurso de revista, que traz o processo para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, estamos falando desses processos, né? Então, no fundo, a pergunta é, nesta fase do processo, é possível se tentar um acordo e como? Existe mecanismo para isso no TST? Né? Até porque o TST tem uma estrutura e uma forma de funcionamento diferente das varas do trabalho. O TST não existe audiência no TST, existe sessão de julgamento, né? Que é um colegiado, que são ministros, né? Não é um juiz individualmente. E a resposta é sim, é possível. E aí eu pondero, né, e apresento algumas considerações. Primeiro que, tradicionalmente, o mecanismo para isso está previsto num ato da presidência do tribunal que corresponde ao ato 732. O ato 732, e aí para quem estiver nos acompanhando e tiver interesse que o seu processo que tramita no TST ou advogado que nos acompanha seja tentado uma conciliação, ele precisa fazer um requerimentozinho eletrônico super simples na página do tribunal conforme disciplinado no ato 732. É importante que leia o ato 732 para entender um pouco mais disso, mas faz um requerimento simples num link, né, num botão que tem na página no site, na página principal, né, do site do TST chamado Quero Conciliar. Então você vai fazer esse protocolo, esse requerimento eletrônico que vai gerar como se fosse um processo, um mini processo paralelo envolvendo a tentativa de conciliação e aí se inicia uma etapa, uma nova etapa de conciliação. Teoricamente, essa conciliação pode ser conduzida pelo presidente do tribunal ou pelo ministro relator. É assim que funciona a disciplina do ato 732. Porém, na gestão anterior da vice-presidência, né, nós começamos a experimentar outras possibilidades de conciliação e a perspectiva, né, a sinalização, o que não é uma posição definitiva do atual vice-presidente, do ministro Renato Paiva, mas há uma perspectiva, uma possibilidade de que essa solução seja ampliada e incrementada, que envolve a sistemática, inclusive, que foi adotada nas duas últimas semanas da conciliação, segundo a qual o processo que tramita no TST tem sua audiência realizada na vara do trabalho. Isso é um detalhe importantíssimo que faz toda a diferença pelo seguinte, porque muitas vezes operacionalmente, obviamente que se é um processo que vem do Tribunal Regional do Trabalho da décima região, que tem sede, um processo que vem de Brasília, ok, é tranquilo, porque as pessoas teoricamente moram em Brasília, né? Agora, essa não é a regra, né? Eu diria, né? Seguramente o TRT da décima região responde por um percentual muito limitado de processos que tramitam no TST. Então, se o sujeito está lá no interior, sei lá, no interior do Ceará, né? Uma vara do trabalho, o processo nasceu numa vara do trabalho no interior do Ceará, quer dizer, não faz sentido essa pessoa vir até Brasília para tentar uma conciliação. Então, isso é operacionalmente inviável na prática. Então, o que nós começamos a experimentar na Semana da Conciliação e há uma perspectiva de que essa solução se amplie? Enviar o processo para ser conciliado, ou seja, faz-se o seguinte, a vice-presidência centraliza essa operação, essa dinâmica, consulta o relator do processo no TST se ele tem alguma objeção a que se tente a conciliação nesse processo, e se não há objeção por parte do relator, esse processo, a vice-presidência envia esse processo para a vara do trabalho para que a tentativa de conciliação seja ou na vara do trabalho ou no centro de conciliação. E alguns centros de conciliação estão bem preparados para receberem esses processos. Então, respondendo à pergunta, a resposta é sim, é possível se tentar a conciliação dos processos que tramitam no TST. A solução tradicional para isso seria a disciplina do ato 732 e a vice-presidência vem trabalhando em cima de alternativas fora do ato 732 que permita que essa conciliação aconteça no local de origem, seja na vara do trabalho, seja no centro de conciliação.
E com essa dica encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários nesta edição.
Eu que agradeço sempre a possibilidade de participar do programa Conciliando, audiências dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando, na medida em que é muito importante termos a oportunidade de levar à sociedade, através do programa Conciliando, a mensagem da conciliação.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos, edição de Vinícius Werneck, supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tognoli, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.